Seja bem-vindo à Conversa Capital. Iniciamos hoje um novo ciclo de conversas após as férias, recebendo o presidente da Apifarma, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, e presidente do Conselho Estratégico Nacional da CIP. Muito obrigada, João Almeida Lopes, por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si, neste momento, capital em Portugal.
Muito obrigado. Penso que para nós todos o que é capital será... é, ao fim e ao cabo, o país continuar a crescer, Portugal continuar a crescer. Acho que provavelmente não teríamos a noção, talvez há um ano e meio a esta parte, de como é que se iria desenvolver a atividade económica em Portugal. Continuamos a ter uma certa onda de crescimento na Europa, mas a verdade é que Portugal está a aproveitá-la muito bem e penso que as coisas estão a correr francamente bem em diversas frentes. Penso que é difícil apontar causas isoladas. Há, de facto, um conjunto de fatores que estão a correr bem a Portugal. Esperemos que assim continue. E a continuar assim, a verdade é que estamos muito próximo de um crescimento de 3%, claramente acima das médias daquilo que estamos a ver, e para nós é fundamental, enquanto país relativamente, eu diria, periférico, pequeno. Acho que é fundamental aproveitarmos esta onda e continuarmos a crescer, continuarmos a fazer algumas adaptações. Mas o crescimento é talvez o aspecto mais fulcral em termos económicos e em termos sociais.
Isso nota-se já a nível das empresas do setor farmacêutico, esse crescimento?
Eu diria que isso se nota em todas as áreas.
Mas em concreto nesse setor?
Nesta área também. Se olharmos para a atividade da saúde, a verdade é que ela tem vindo sistematicamente a crescer. Em termos do número das intervenções, o número de consultas, a dimensão da atividade tem vindo claramente a crescer, até pela evolução demográfica.
Mas houve alguma coisa na política positivo. Do governo que tenha conduzido a isso, ou não? Ou é só mérito das próprias empresas?
Eu não diria que o mérito é das próprias empresas, eu diria que é da evolução. É da evolução, ao fim e ao cabo, dos mercados, da sociedade. Há coisas que crescem, às vezes, de maneiras que nós não estávamos sequer a pensar. Acompanham, ao fim e ao cabo, todas as atividades, acompanham um pouco o crescimento e a saúde não é uma exceção. A verdade é que tem vindo a acompanhar, de uma maneira geral.
E consegue dizer-nos uma estimativa de crescimento desta indústria durante este ano?
Talvez temos que distinguir aqui o que é a parte hospitalar e a parte de farmácia, digamos, comunitária. Diria que na farmácia comunitária, se calhar, a atividade estará a crescer 1%, 1,5% talvez. A nível hospitalar, se calhar um pouco mais, 3%, 4%, que não está muito longe daquilo que é o crescimento do país, digamos assim, não é?
Portanto, em linha com o crescimento do país.
Eu diria que sim, em linha com o crescimento do país.
Contudo, nesse quadro que traça, há que encaixar, digamos assim, o Serviço Nacional de Saúde. E aí há uma matéria que é recorrente, que é a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, mas até agora o que nos parece é que o que existe é uma redução de despesa, que muitas vezes resulta numa pior oferta, sem que se encontre efetivamente uma estratégia definida. Tem falado na necessidade da implementação de um plano plurianual das necessidades. Com que objetivo é que, ou seja, para atingir o quê que é necessário?
Quando nós olhamos em termos globais para o panorama, ao fim e ao cabo, daquilo que são as contas da saúde, o que é o investimento da saúde, é fácil verificar que o investimento que o país faz em saúde é claramente inferior àquilo que países com níveis de riqueza semelhantes, comparáveis, portanto, em termos de produto interno bruto, nós estamos claramente abaixo das médias. O que poderemos dizer, portanto, que o sistema está subfinanciado. E isso tem sido visto, é fácil de verificar, ao longo dos últimos anos. Se olharmos para as contas públicas em termos de saúde, verificamos que tem havido sistematicamente um déficit nas contas da saúde do Serviço Nacional de Saúde. Déficit esse que tem andado, eu diria, sempre na casa dos 280, 300 milhões, 330 milhões de euros, por aí. Não tem variado muito de ano para ano. E que comprova, obviamente, que o Serviço Nacional de Saúde está subfinanciado. Houve, desde o tempo da Troika, fundamentalmente, houve uma tentativa muito grande de reduzir as despesas na área da saúde, para, ao fim e ao cabo, ter o reflexo em termos de controle do Orçamento de Estado.
Mas é possível investir mais no Serviço Nacional de Saúde?
É possível.
Há como investir mais?
Eu diria que sim, são apenas... é uma opção política, não é? A verdade é que, como lhe digo, que se nós compararmos os índices com países comparáveis com o nosso nível, com o nosso nível de atividade económica, com o nosso nível de riqueza, nós, claramente, em Portugal, estamos muito abaixo daquilo com que nos podemos comparar.
Que medida é que eventualmente sugeria para o orçamento de 2018?
Penso que há várias coisas a fazer. Uma delas é que, de facto, os orçamentos da área da saúde deveriam ser apontados, preparados, numa base mais realista e mais próxima daquilo que são as verdadeiras necessidades do sistema de saúde em Portugal. Não tem acontecido. Como disse, não tem acontecido. Tem havido déficits sistemáticos em saúde que acabam por ser, de alguma maneira, cobertos, normalmente mais para o fim do ano, por transferências extraordinárias para as contas da saúde.
E que está a dizer que eram previsíveis, não é? E quer dar um
Estou
exemplo,
a dizer
exemplo?
Que os números que são postos em orçamento para a área da saúde, sabe-se desde o início do ano que vão ser insuficientes.
E porquê é que se insiste... No logro.
Não será a nós, digamos, agentes privados, as associações privadas, que terá que fazer essa pergunta, não é? O orçamento da saúde é, enfim, apresentado pelo Governo e aprovado pela Assembleia da República.
Mas eu pergunto isto porque acaba por percutir-se na vossa atividade.
Também.
Em sucessivos atrasos nos pagamentos a fornecedores, etc., que acaba por penalizar o setor como um todo.
Mas repare, não é por falta de alertas e de sensibilização da nossa parte que os orçamentos da saúde não são mais feitos próximos da realidade. Temos vindo sistematicamente, há muitos anos esta parte, a alertar os sucessivos governos para esta matéria. É preciso que o país invista mais em saúde e é preciso que esse investimento seja feito adaptado à realidade, tenha, de facto, uma ligação séria com a realidade e que tenha uma base plurianual, porque há imensas decisões em saúde, noutras matérias também, mas em saúde, há muita coisa que tem a ver não apenas com o exercício económico anual, apenas com o período orçamental, mas que se vai repercutir em 2 ou 3 anos, mas 4 ou 5 anos seguintes. E, portanto, eu deveria ter, por um lado, um valor consentâneo com aquilo que necessito à partida, e, por outro lado, deveria ter uma perspectiva a mais do que um ano. Uma perspectiva, no mínimo, a médio prazo. Para que possa gerir minimamente o sistema, para que as unidades de saúde, elas próprias, os hospitais, possam fazer uma gestão apropriada, cuidada, e não, sistematicamente, terem sobre eles uma espada que sabem que, a qualquer momento, podem faltar as transferências. E tudo isso, ao fim e ao cabo, acaba por contribuir para o déficit do Serviço Nacional de Saúde, acaba por contribuir para a dificuldade em atingirmos os objetivos que supostamente deveriam estar adaptados à realidade.
Está a dizer-nos que o déficit do Serviço Nacional de Saúde é quase uma inevitabilidade?
Não, mas tem sido uma realidade face às opções políticas que têm sido tomadas. Há um aspecto que gostava de referir. Nós pensamos todos, quando pensamos em saúde em Portugal, pensamos no Serviço Nacional de Saúde, que terá cerca de 220 mil, 230 mil colaboradores. Esquecemos que a parte dos agentes económicos privados da saúde são 80 mil empresas, mais de 80 mil empresas, 255 mil, por aí, postos de trabalho. Ou seja, o sistema de saúde em Portugal, aquilo a que chamamos Serviço Nacional de Saúde e que normalmente consideramos de uma maneira genérica, depende para funcionar, mas depende muito dos agentes económicos privados que prestam serviços, que vendem produtos, os mais variados, não apenas medicamentos, dispositivos médicos, consultas, laboratórios de análise, por aí fora. Ou seja, há uma máquina imensa que trabalha a par e complementarmente à parte pública do Serviço Nacional de Saúde, à parte pública, digamos, da saúde em Portugal. E tudo isto deveria ser equilibrado. Como dizia há pouco e bem, se isto não é equilibrado, vemos depois o estoque de dívida a crescer, a dívida da parte estadual aos privados a crescer. E digamos que o modelo acaba desequilibrado.
Em concreto, o ano passado propuseram que 10% das receitas do imposto do tabaco revertessem para o Serviço Nacional de Saúde, como mais um complemento do investimento. É uma medida que sugere para o próximo orçamento também de 2018 ou há outras?
Penso que seria uma medida que não seria desadequada, mas penso, talvez, que hoje o pensamento sobre esta matéria tem evoluído e temos a noção já todos e esperamos que o orçamento para 2018 seja, de facto, um virar de página. Penso que há hoje uma noção na sociedade portuguesa e nas diversas frentes políticas, diria eu, há uma noção de que, de facto, o sistema de saúde está subfinanciado e que há que encontrar soluções.
Mas há que encontrar também fontes de financiamento,
há que pensar isso, mas outros modelos já foram pensados noutras áreas. É preciso encontrar soluções. A solução proposta o ano passado que referiu, apesar de tudo, era uma solução casuística. Eu penso que está, talvez, já é tempo, sobretudo a meio desta legislatura, e face à sensibilização que existe da parte das diferentes frentes políticas em Portugal, eu penso que, se calhar, para 2018, talvez haja já condições para que se possam dar passos concretos em encontrar, de facto, novas metodologias de financiar o Serviço Nacional de Saúde, no sentido de encontrar equilíbrios, de não acrescentar, digamos, dívidas para trás. Aliás, relativamente às dívidas, deixe-me, por exemplo, referir. Recordam-se, com certeza, que aqui há uns anos havia um problema, eu diria, relativamente semelhante nas autarquias. Havia uma imensa dívida das autarquias às empresas privadas, ao fim e ao cabo. Através do PAEL, foi possível encontrar uma solução e foi uma boa solução. As autarquias hoje praticamente não têm, não são um problema em termos de dívidas.
Então, quando diz que espera que
penso
este orçamento...
Penso que uma solução dessas eventualmente poderia, se calhar, ser pensada na área da saúde. É possível fazer alguma coisa.
Ou seja, o que me está a dizer é que para o orçamento de 2018 espero que realmente haja por parte do Governo uma postura diferente da que houve para o de 2017 e que, e agora é isso que eu lhe pergunto, se para reverter essa forma de fazer, se já estão a trabalhar em conjunto com o Governo, vocês em concreto.
Nós temos feito, trabalhamos obviamente muito sempre com o Governo, mas falamos sobre diversas matérias e essa é de facto uma matéria que obviamente nos cabe sensibilizar o Governo. E como digo, a sensibilização para que alguma metodologia parecida com o que foi utilizada há uns anos nas autarquias pudesse eventualmente ser estendida à saúde, era, por exemplo, uma metodologia que nos pareceria aceitável para tentar minorar os impactos da falta de, ao fim e ao cabo, do subfinanciamento, da falta de fluxos financeiros que o Serviço Nacional de Saúde tem e que necessita de equilibrar.
E seria renegociar algumas das dívidas, pagamentos
não
faseados?
Trata,
como é que funcionaria em concreto?
Não se trata de renunciar. Exatamente, poderia ser à semelhança daquilo que aconteceu com as autarquias. Ao fim e ao cabo, a dívida estava nas autarquias. Hoje em dia, neste caso, estamos a falar, está nas instituições do Ministério da Saúde. Portanto, é uma dívida relevada, digamos assim. Não estamos a falar de dívida que não exista, que esteja, é perfeitamente transparente, é perfeitamente rigoroso aquilo que existe. Portanto, poder-se-ia encontrar mecanismos de financiamento a médio prazo que tirassem esse peso de cima das entidades do Ministério da Saúde, nomeadamente dos hospitais, passando-as para um mecanismo financeiro, solvendo as dívidas. Estamos, se calhar, a falar de 1.200 ou 1.300 milhões de euros para resolver esse problema da esfera pública em termos de dívidas. Se pensar, por exemplo, numa emissão obrigacionista do Estado específica para esta matéria, com um prazo específico para esta matéria, isso permite a solvência imediatamente de todas as dívidas. No fundo, é cumprir aquilo que a União Europeia, de alguma maneira, recomenda através da sua diretiva dos pagamentos a tempo e horas.
Depois é preciso também criar regras para a criação da nova dívida.
Nas autarquias locais fez-se isso. Mas esse é o papel do Estado, é de facto regular e criar condições para que isso possa ser feito de uma maneira harmoniosa, no sentido de encontrar equilíbrio. Digamos, deixar dívida para trás não é simpático para os agentes económicos que não recebem, não é simpático para o Governo, que obviamente é sistematicamente questionado por isso pelas entidades europeias. Portanto, há que encontrar soluções.
Partir do zero, novamente.
E que receptividade é que tiveram da parte do Governo, nomeadamente do Ministro da Tutela?
Penso que a sensibilidade é positiva para estas matérias. Eu penso que o Governo, e nomeadamente o Sr. Ministro da Tutela, têm todo o interesse em encontrar soluções que possam ser viabilizadas, que pareçam razoáveis e que não ponham em causa os objetivos do governo nem as regras do perímetro da consolidação das contas em Portugal.
Pelo menos tem a garantia de que esse assunto está a ser pensado pelo governo.
Estou esperançado que sim.
Relativamente em concreto à dívida que existe às empresas farmacêuticas, ela neste momento atinge que valores e como é que tem crescido?
Bom, como sabe, e é público, tem vindo a crescer, de facto, desde o final do ano de 2016. Diria que os últimos números, talvez de julho, penso que apontarão para um montante ligeiramente superior a 950 milhões de euros, apenas na parte dos medicamentos, o que significa, se compararmos com o final do ano anterior, com um período idêntico do ano anterior, significa que a dívida este ano, em 2017, estará talvez 200 milhões, pouco mais de 200 milhões superior àquilo que estaria no mesmo período do ano passado.
E qual é a perspectiva desse valor ser pago, enfim, em termos normais, não falarmos em nenhum mecanismo especial?
A nossa expectativa é que, um pouco à semelhança também do que aconteceu ano passado, vão aparecer, obviamente, algumas transferências extraordinárias para o Ministério da Saúde, que vão permitir, eu espero bem, solucionar este problema de uma maneira cabal.
Já tem assim alguma indicação nesse sentido?
Indicações temos sistematicamente, mas nós precisamos, o que as empresas precisam mesmo é das transferências, não é? O que o Ministério da Saúde precisa é das transferências para resolver os seus compromissos.
Que tipo de constrangimentos é que esta situação crónica de dívida coloca às empresas do setor?
Eu diria que há constrangimentos de toda a ordem e as empresas não são todas iguais, obviamente, não é? Eu penso que o primeiro constrangimento, eu diria que é um pouco global. É, de facto, Portugal, que saiu de um período de assistência financeira, de alguma maneira está-se a revelar um pouco incapaz de cumprir os compromissos que assumiu. E por isso nós dizemos, porque é que não assumimos os compromissos? Porque o sistema está subfinanciado. E isto acaba por ser extremamente desagradável e é seguramente desagradável para quem está no governo e quem tem que dialogar com as entidades europeias. Portanto, isto, de facto, não faz sentido, não se pode arrastar durante muito tempo. Relativamente aos impactos sobre as empresas, vamos lá ver, a verdade é que nós sabemos hoje que as taxas de juros, por enquanto, estão relativamente moderadas, e esse é um aspecto positivo, e, portanto, é relativamente possível haver algum tipo de financiamento, dependente do tipo e da dimensão das empresas. E, obviamente, isto para empresas mais pequenas pode ser claramente complicado. Em empresas em que, por vezes, a sua atuação no mercado em Portugal é claramente penalizada por este aspecto. Tenho dificuldade em dizer exatamente caso a caso, mas percebemos bem que muitas empresas, volta e meia, têm que fazer algum tipo de redimensionamento, algum tipo de reestruturação, precisamente porque vivem num mercado que não resolve os seus compromissos.
Mas esta situação da dívida já levou à quebra ou à interrupção do fornecimento por parte das empresas?
Não. Repare, estamos na parte da saúde e estamos, basicamente, a dívida assenta em medicamentos e em dispositivos médicos. Não faz sentido, não passa pela cabeça de ninguém a questão. Haverá, com certeza, continuará a haver sempre uma vontade de garantir que os fornecimentos são feitos e que os doentes têm acesso ao que precisam em termos de medicamentos e dispositivos. A questão é que, em determinados casos, a partir de determinada altura, isso pode ser complicado para determinadas empresas. Não recentemente, mas devo dizer, por exemplo, recordo-me perfeitamente que nos tempos da Troika, nos anos 2012 e 2013, empresas mais pequenas, mais até da área dos dispositivos médicos portuguesas, fecharam as portas porque houve, de facto, dificuldades financeiras.
Mas isso agora não está a acontecer, nem há perspectiva
disso. Eu penso que, apesar de tudo, que as coisas talvez estejam mais equilibradas. Mas o desenrolar do ano de 2017, devo dizer, nos causa alguma preocupação, claro que sim.
Isso não está a acontecer, mas para que efetivamente não aconteça, é preciso que esta questão da dívida, ou pelo menos parte dela, seja resolvida em que prazo útil? Estamos a falar de quanto tempo?
Já deveria ter sido resolvido.
Sim.
Estamos em setembro. e para que as contas nossas e as do Governo, do Ministério da Saúde, fiquem bem, digamos, no final do ano 2017, não poderemos ir além, diria, de outubro, novembro.
Portanto, mas, até outubro e novembro parte sim, desta dívida.
Sim, mas repare, eu com isso estaria a dizer que me parece bem. Não, é dramático que isto só aconteça nesta altura. Porque é óbvio que isto acaba por ter uma pressão enorme sobre as empresas, acaba por ser um desgaste em quem, dentro das unidades de saúde, tem que fazer a gestão e o contacto com as empresas, com os fornecedores. Isto no dia-a-dia é dramático.
Portanto, isto significa que está a ser pago alguma coisa, mas muito pouco, é isso?
Exatamente.
Não... Muito exatamente. Pouco. Portanto, avaliando a evolução...
O sistema está subfinanciado e, portanto, as entidades, ao fim e ao cabo, os agentes públicos não têm fundos financeiros suficientes para aquilo que compram no dia-a-dia para desenvolver a sua atividade.
Uma das áreas que contribui significativamente para esta dívida são os medicamentos inovadores. Nós tivemos em 2016, segundo aquilo que foi veiculado, um número recorde de aprovações para inovadores. Tem ideia de, em 2017, o que é que está a acontecer? Se estas aprovações também estão a correr de forma mais célere do que acontecia no passado?
Relativamente ao ano de 2016, em 2017, não estão de facto a correr de forma mais célere, embora a palavra do Sr. Ministro da Saúde é que entende que em 2017 vamos ter mais aprovações do que o ano passado.
No final de 2017?
No final de 2017, durante o ano de 2017, vamos ter mais aprovações do que em 2016. Mas, o que significa que nesta parte final do ano vamos assistir a uma grande aceleração de aprovações.
Porquê? Quantas é que temos neste momento? Tem ideia?
Não tenho. Mas são, de facto, um número relativamente...
Como é que vê neste âmbito a questão de se avançar com uma negociação partilhada entre Portugal e Espanha nesta questão dos medicamentos inovadores, na aquisição destes medicamentos inovadores?
Não me parece mal, enquanto cidadão. Na prática, tenho algumas dúvidas como é que estas coisas vão evoluindo, não é? Porque se nós olharmos, por exemplo, para a Espanha, que são não sei quantas províncias, a ideia que nós temos dos nossos colegas espanhóis é que nem sequer em Espanha há uma grande coordenação de compras centralizadas e de procurement centralizado. Portanto, às vezes parece-me um bocadinho estranho que se pense que se vai fazer alguma coisa em conjunto com a Espanha se a própria Espanha ela toda não funciona como um todo. Mas obviamente, tudo aquilo que for para otimização e melhoramento daquilo que são as condições de aquisição por parte do governo português, temos que estar de acordo.
Mas terá impacto aqui nas empresas nacionais?
Não creio, repare, não creio, porque se pensarmos que nós temos metodologias de preços e a metodologia de preços para Portugal traz-nos os preços mais baixos da Europa, portanto eu não estou a ver o que é que em Portugal, o que é que Portugal vai eventualmente aproveitar com alguma compra conjunta que eventualmente possa vir a existir.
Se não está a ver o que é que Portugal pode ganhar, será que Portugal pode perder?
Se fôssemos para uma compra partilhada, por exemplo, a valores europeus, nós, empresas em Portugal, teríamos imenso a ganhar, porque veríamos o nosso volume de atividade em termos de preço subir.
Mas essa também é uma perspectiva, porque há uma ideia de alargar isso a mais países também, não é?
Sim, mas como digo, a verdade é que, estando nós na parte inferior da equação em termos de preços, quando comparamos com a Europa, se vamos fazer alguma coisa em termos de conjunto, eu diria que nos gostaríamos de aproximar da média, não é? Mas nós nem sequer em termos de investimento global em saúde nos aproximamos minimamente da média, como é que vamos querer aproveitar destas matérias feitas em conjunto?
Portanto, acha que é mais uma hipótese teórica do que propriamente algo que seja execuível?
Francamente, é o que acho.
Relativamente à questão das aprovações e da demora nas aprovações dos medicamentos inovadores, o prazo que está previsto na lei não tem sido cumprido, eu creio que são 90 dias. Estariam dispostos a aceitar um alargamento deste prazo que fosse mais consentâneo com a realidade e em troca do quê?
Os prazos que estão na lei deveriam ser cumpridos.
Mas não são.
Mas não são. Mas deveriam ser.
É um problema, não é?
É um problema. E a questão? A questão para nós é porquê que não são? Porque a verdade é que o país dispõe de um bom sistema de avaliação. As tecnologias de saúde, quer os medicamentos, quer outras tecnologias de saúde, são avaliadas por metodologias que são bem feitas em Portugal, em que Portugal foi pioneiro neste tipo de avaliações. E, portanto, as coisas não serem avaliadas de acordo com o tempo que a lei prevê têm único e simplesmente a ver, ao fim e ao cabo, com a falta de financiamento. E como eu não tenho financiamento, eu, de alguma maneira, às vezes até involuntariamente, sou levado a deixar escorregar os prazos. Porque, efetivamente, tenho medo que alguma entrada venha causar ainda mais perturbação à falta de fundos que eu já tenho para gerir a despesa corrente, digamos assim. Como sabe, saiu recentemente legislação que altera ligeiramente os prazos e que, de alguma maneira, põe os prazos muito consentâneos com aquilo que são os prazos europeus. A questão que se vai pôr...
Nos 180 dias, não é?
Sim, mas exatamente, com uma alteração, depois há, são ou não são tidas em conta paragens de relógio, enfim, há detalhes técnicos. Mas, em termos legais, os prazos vão ficar muito parecidos àquilo que existe na Europa. Portanto, percebe-se mal que cidadãos de outros países possam ter acesso mais depressa a determinado tipo de tecnologias, a determinado tipo de medicamentos. Ao fim e ao cabo, é disso que estamos a falar. E porquê está sempre este problema chato de falta de financiamento adequado.
Mas em situação que esta nova legislação traz, que é aquela situação do programa de acesso precoce a título gratuito, que creio que de certo modo substitui o que existia, que era a título excepcional, enquanto não houvesse aprovação, enfim, isso não vai trazer também como consequência mais demora?
Não sabemos, não sabemos ainda, repare. Ao fim e ao cabo, este programa, esta legislação que agora é posta em cima da mesa, é mais um sinal inequívoco da falta de financiamento. As autorizações excepcionais, como diz, é uma figura europeia, está prevista na Europa comunitária, portanto continuará sempre a existir, não é possível deixar de haver, em determinados casos que estão perfeitamente previstos. Os programas de acesso precoce são situações em que, digamos, as empresas podem voluntariamente sugerir ao Ministério da Saúde entrar neste programa de acesso precoce. E não sabemos, digamos, se calhar há casos... Haverá casos em que as empresas estão completamente disponíveis para fazer isso.
Mas é mais ou menos vantajoso?
Repara, a questão aqui não se trata da questão do preço. A questão aqui trata-se de vamos entrar num sistema, eventualmente vamos entrar num sistema, em que as empresas têm a possibilidade de, voluntariamente, propor ao Estado um programa de acesso precoce. Ou seja, o doente tem acesso... O medicamento ainda não foi avaliado, mas como já está aprovado na Europa, os doentes começam a ter acesso. Mas, obviamente...
Mas o Estado não paga nada.
Durante este período. Durante este período, e se a empresa for propor este programa, porque, obviamente, o Estado não pode. Seria impensável que o Estado coagisse as empresas para gratuitamente fornecerem produtos ou serviços. Isso seria, aliás, uma ilegalidade. Portanto, vamos ver como é que vai funcionar. É evidente que, de alguma maneira, isto representará-se, provavelmente, também uma certa pressão para o Estado para que os prazos de avaliação sejam cumpridos, sob pena de, eventualmente, um programa de acesso precoce vir a ter que ser interrompido, o que seria, digamos, lamentável.
Dramático para as pessoas.
Dramático.
Mas isso, esta ideia partiu das farmacêuticas ou do Estado? Para sabermos se há interesse das farmacêuticas em aderir a isto ou não, não é?
Só vamos saber depois quando as coisas começarem a funcionar, mas não tenho dúvidas nenhumas, aqui haverá casos em que sim. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, os programas de acesso precoce já existem e já existiram em Portugal há uma série de anos. Já existiram, depois foram abandonados e privilegiou-se mais a utilização de autorizações excepcionais, agora põe-se outra vez esta figura em cima da mesa.
Mas o que as pessoas querem saber é se, no meio de todas estas situações de utilização excepcional ou da situação do acesso precoce, se com estas alterações ficam melhor servidas ou não, porque no fundo é disso que estamos a falar, é para o interesse das pessoas, não é? O que é que vai efetivamente acontecer? Porque se continuam a existir atrasos na aprovação dos medicamentos inovadores, para aceder a esses medicamentos que às vezes são fundamentais, nomeadamente na área do cancro, se realmente ficam ou não melhor servidas? Qual é a sua opinião?
Temos esperança que a situação vá ser melhor, que efetivamente haja uma pressão significativa para que a avaliação seja terminada mais cedo. Penso que sim, mas nesta fase, como sabe, a legislação foi publicada há semanas e a regulamentação ainda não está totalmente completa. Não posso garantir que vá correr totalmente bem. Da nossa parte, obviamente, que faremos, envidaremos todos os esforços para que isso aconteça. Porque, como diz bem, em última análise, o que conta é as pessoas terem acesso às terapêuticas. Essa é que é a questão. E não terem acesso a essas terapêuticas um ano ou dois depois dos seus concidadãos europeus. Esse é o que estamos a falar.
O Ministro da Saúde estabeleceu como meta para os genéricos que deveria atingir uma cota superior a 50% no mercado dos medicamentos. Isto é execuível?
Depende do ponto de vista, sabe? Porque,
do seu ponto de vista.
A questão dos genéricos é uma questão complexa. Só há medicamentos genéricos porque um dia houve medicamentos inovadores. Depois, como é que se fazem as cotas de genéricos? É uma matéria complicada. Os países utilizam praticamente todas metodologias diferentes. Nós estamos, aliás, enquanto a Pifarma, estamos a ultimar uns detalhes num estudo que pretende dar mais realismo àquilo que se pode chamar a cota de mercado de genéricos em Portugal e que é claramente superior ao que aparece a público.
Como assim? Consumimos mais do que aquilo que...
Sim,
do que aquilo
porque,
repare,
a questão não é tanto em termos de genéricos ou não genéricos. O problema não é eu quero mais medicamentos genéricos, eu quero é mais medicamentos em condições aceitáveis de preço. Ele até pode ser um original que resolveu pôr o preço ao nível do genérico. O que nos interessa enquanto cidadãos é isso. A verdade é que quando vamos ver as cotas de mercado em Portugal, caso a caso, nos genéricos mais vendidos, a cota de mercados em Portugal é de 90 e não sei quantos por cento. É muito superior àqueles países com os quais nos podemos comparar, nomeadamente Itália ou França ou Espanha, onde são países onde há uma resistência, sempre houve uma resistência muito maior aos genéricos do que em Portugal. Em Portugal, a questão está na metodologia. Há muitos produtos antigos que se comportam como genéricos, que têm preços genéricos e que não são considerados no cálculo matemático da cota. E, portanto, a nossa cota, se fôssemos ver em termos de, digamos, de realidades comparáveis, a nossa cota seria muito, mas
se
muito
está a dizer, se, peço desculpa, está a dizer se juntando esses produtos que têm a
Sim.
marca, não é? Estamos a falar
Sim.
de produtos que têm a marca, mas que podem...
Mas que se comportam como genéricos. Que são tão, digamos, perderam a sua patente há tanto tempo e têm um seu preço tão baixo que têm um comportamento típico de genérico. De
tal maneira, típico está a referir-se ao nível do preço.
Que é o fundamental do genérico, é o preço,
exatamente.
Não é? Supondo que temos um medicamento que está no mercado, sei lá, há 20 ou 30 anos, que tem um preço tão baixo que ninguém vai conseguir lançar um genérico daquele medicamento. E, portanto, eu deveria considerá-lo nas contas como fazendo parte dos genéricos, exatamente.
É isso que querem provar, é que a cota é maior?
Não queremos provar, queremos só demonstrar. Provar está lá. Quem quiser fazer as contas verifica que isso é assim. Portanto, quando me diz a cota de mercado, eu diria que se tem falado sempre na cota de mercado de genéricos em Portugal em termos políticos. As cotas de mercado de genéricos em Portugal só vai aumentar cada vez que houver um medicamento original que perde a patente e, portanto, em 2018 há um ou dois casos significativos que vão acontecer, esses genéricos vão entrar e a cota de mercado, ou aquilo que é o mercado de genéricos, vai subir. Relativamente ao que já existe, a cota é enormíssima.
Portanto, a metodologia seguida pelo governo vai permitir, certamente, ultrapassar estes 50% ou chegar aos 50%?
A demonstração da evidência do que de facto existe permite-nos a dizer que a cota é muito superior a 50%.
Mas desculpe insistir, porque não podia deixar passar em claro a questão que disse, que a questão dos genéricos é mais de natureza política, tem servido como uma arma política.
Desde há muitos anos esta parte.
Claro, quero concretizar de que forma.
Digamos que é uma questão que desde sempre se pôs em cima da mesa. Como digo, na verdade, o mérito dos genéricos é de facto trazerem poupanças para o sistema. Portanto, nós temos medicamentos originais, no dia em que esses medicamentos originais perdem a patente, os genéricos entram e com isso, supostamente, eu consigo, naquele produto, naquele segmento, eu consigo uma poupança. É ótimo. O que eu não posso é sistematicamente dizer que vou querer uma poupança de X% ou vou querer uma cota de mercado de genéricos de X%, porque em determinados casos, pura e simplesmente, isso seria matematicamente impossível. Matematicamente impossível. Só por isso.
Portanto, é demagogia.
Eu não queria ir tão longe, mas às vezes parece um bocadinho.
Em matéria de acesso ao medicamento, o ano passado fizeram um aditamento ao acordo que existia com o governo para 2016-2018.
Sim.
Este ano vão fazer o mesmo?
Eu julgo que sim. Aliás, de alguma maneira, o acordo que nós temos em cima da mesa é praticamente um acordo em termos genéricos que cobre pelo menos um período de 3 anos, se não a legislatura toda. Portanto, há que fazer alguns acertos relativamente ao ano de 2018, mas eu diria que temos um acordo para continuar e manter um bom relacionamento com o Governo.
Esses acertos já estão a ser analisados, já estão a ser discutidos, e quais serão?
É difícil ainda dizer-lhe, não estão ainda a ser discutidos, devo dizer. Estamos mais ainda, em alguns casos, a verificar como é que fechamos alguns aspectos dos acordos anteriores, que às vezes estas coisas arrastam-se muito no tempo.
Nomeadamente?
Sei lá, como é que as contas são feitas, como é que as inovações foram aprovadas, como é que alguns aspectos que estavam lá previstos ainda não aconteceram.
Chegados aqui, qual é que é o balanço que fazem da atuação do Ministro da Saúde?
É difícil, enfim, estão-me a pedir para criticar um Ministro do nosso Governo, legitimamente eleito, que é uma coisa que não...
Não estou-lhe a pedir para fazer um balanço.
Um balanço, não é um balanço, eu acho que tem sido a governação possível, tem tido aspectos positivos, tem havido claramente em termos da indústria, da parte dos medicamentos, eu penso que o balanço é positivo.
E tirando esses aspectos, quais é que não foram concretizados, que estava a falar há pouco relativamente a...
Repara, ao fim e ao cabo, têm todos um bocadinho a ver com o financiamento ou com a falta de financiamento. Nós, desde há anos, esta parte que temos vindo a sugerir que, efetivamente, o investimento que o país faz em saúde tem que ser proporcional àquilo que se vemos nos outros países com níveis de riqueza equivalente. E propusemos, inclusivamente, que houvesse um reforço, no mínimo que houvesse um reforço do investimento em saúde que correspondesse ao acréscimo de riqueza, ao crescimento do PIB. E, de alguma maneira, tem havido sempre uma certa reticência em que isso tenha vindo a ser posto.
Vai ser matéria a estar no próximo aditamento.
Vai estar no próximo aditamento para 2018.
Relativamente à Agência Europeia do Medicamento, ainda acha que há alguma possibilidade de ir para Portugal depois da troca que foi feita entre Lisboa e Porto?
Acho que a esperança é a última coisa a morrer. E nós, portugueses, às vezes temos sorte. Não tenho dúvidas.
É só uma questão de sorte.
Mas a sorte ajuda muito e, sobretudo, ajuda aos audazes. Seria extraordinário para Portugal.
O Porto foi uma boa opção?
O que interessa é termos uma candidatura bem-sucedida. E neste momento a candidatura que foi decidida por em cima da mesa foi a do Porto. Faremos os possíveis para que, em todas as linhas, para que isso possa ter sucesso. Seria, de facto, extraordinário que a EMA fosse para o Porto.
Não tem diretamente a ver com a sua área, mas queria-lhe perguntar como é que vê, como agente também do setor, a turbulência que se assiste neste momento relativamente aos médicos, aos enfermeiros, com as greves que estão em curso. Enfim, como é que olha para essa situação?
Eu penso que tem havido a público uma série de comentários sobre essa matéria. A verdade é que, em termos financeiros, a saúde está estrangulada. Voltamos sempre à mesma questão do subfinanciamento e dos cortes que têm sido feitos na saúde nos últimos anos. E em todas as áreas, não é só sobre os agentes económicos privados, é também sobre os próprios agentes do serviço público, quer os médicos, enfermeiros, enfim, toda a gente. De alguma maneira, o que tem acontecido é que nos últimos anos se tem tentado bloquear, congelar, admito até que por motivos corretos, que é tentar encontrar um compromisso para as contas públicas, para o déficit, mas a verdade é que estas coisas, a partir de determinada altura, têm limites. E eu não sei se não se terá ido demasiado longe em algum tipo de congelamento, de não flexibilização a determinadas expectativas aqui ou ali.
Portanto, faz sentido olhar para o que se passa com os médicos e enfermeiros neste
momento? Eu acho que sim, sabe? Eu tenho a ideia que a gestão é a arte do possível. E às vezes é preciso encontrar soluções flexíveis e ir ao encontro de...
Portanto, há alguma legitimidade, ou bastante legitimidade...
Não, peça para dizer isso, não é? Eu faço parte das associações patronais, estaremos sempre contra as greves, sobretudo não regulamentadas.
Mas pelas suas palavras, o que me pareceu foi que vê que há razões plausíveis para este tipo de...
Não sei, não conheço a matéria em detalhe. O que lhe posso dizer é, do exemplo daquilo que nos toca diretamente, nós sentimos que, claramente, o sistema está subfinanciado, está espartilhado, está completamente encostado à parede.
E que isso estende a todas as áreas da saúde, inclusive aos seus profissionais.
E, eventualmente, aos seus profissionais, claramente, claramente. O que não faz sentido, não é? Porque se formos lá fora na rua perguntarmos às pessoas o que é mais importante para elas, é de facto a saúde. É daquelas coisas em que é importante haver paz social e haver concórdia e tentarmos encontrar plataformas de equilíbrio.
Mas também já dependemos das suas palavras agora no final desta nossa conversa, que acredita que isso vai melhorar para 2018. Tem essa convicção?
Eu penso que sim. Repare, nós temos de facto a atravessar, Portugal está a atravessar um bom momento, estamos a crescer. Este governo está à meia da legislatura e nada faz supor que não a vá terminar. Acho que está de facto na altura de fazer alguns ajustamentos àquilo que é gritante, que é o subfinanciamento da saúde. Portugal, eu acho que os portugueses certamente exigem que haja mais investimento em termos de saúde.
Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é: melhor amigo.
Acho que tenho muitos.
Medinfar.
Isso é a minha companhia desde há muitos anos.
Baixa de Lisboa.
Fabulosa.
Turismo.
Ótimo.
Paulo Macedo.
O antigo ministro.
Saúde.
A coisa mais importante que nós temos na vida.
Comprimido.
Não posso referir marcas. Há muitos comprimidos ótimos.
Brexit.
Um mar eventualmente de oportunidades, eventualmente de problemas, se vier a concretizar.
Coreia do Norte.
Acho que é uma falsa questão.
Benfica.
Já viu melhores dias, mas a esperança é a última coisa a morrer.
João Almeida Lopes, muito obrigada por ter estado aqui com o Jornal de Negócios e com a Antena 1. Pode voltar a ver e ouvir esta conversa com o presidente da Apifarma em www.rtb.pt. De resto, Conversa Capital regressa para a semana e contamos consigo.